Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projeto. E no episódio dessa semana eu vou falar sobre 13 dicas para quem está começando na carreira de gerente de projetos ou para quem está querendo iniciar e querendo entrar para o mundo do gerenciamento de projetos. Quer entender um pouquinho mais, quer começar ali dar os primeiros passos, tá? Primeiramente, desejando a todos uma ótima semana, que seja uma semana de muito aprendizado. Uma semana de muito desafio e bora pro episódio. Vamos lá. Primeira dica: estude os fundamentos e as definições de gestão de projetos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aprenda desde o começo, pegue a base do gerenciamento de projetos e comece a estudar. Lógico, no começo, o Google está aí para a gente utilizar bastante, tem muito recurso no Google. Pesquisa lá o que é projeto, quais são os principais termos, quais são as principais siglas. É, realmente assim, entender o básico, entender os fundamentos do gerenciamento de projetos. Isso eu já falei mais de uma vez aqui no podcast, em outros episódios, quando eu entro um pouquinho mais a fundo num dos fundamentos de gestão de projetos e explico mais a fundo, mas é isso mesmo. É você entender, você conseguir, na hora que estiver tendo uma conversa, você conseguir captar alguma coisa e falar, putz, não, isso daqui a gente está falando de EAP, ou quando você estiver gerenciando um projeto. E você entender, não preciso desenvolver uma EAP nesse momento, ou preciso desenvolver um cronograma, ou desenvolver o Project Charter, ou você desenvolver uma estimativa de custo, qual técnica você utilizar para desenvolver um cronograma, como fazer uma análise de risco, como liderar uma reunião, como organizar uma reunião, e entender os processos, entender os procedimentos, entender as fases. Então, assim. Foque bastante tempo no começo da sua carreira para você entender os fundamentos e a base da gestão de projetos. Isso vai fazer muita diferença. Dica número 2, muito linkada com a primeira dica, por isso a próxima dica é a dica número 2, entender ciclos de vidas e os seus entregáveis. Dependendo da abordagem que você for aplicar no seu projeto, você vai ter um tipo de ciclo de vida. Até eu já falei sobre isso aqui no Projecast. No episódio número 32, eu expliquei, entrei mais a fundo sobre ciclo de vida de projeto. E aí você também entender, dentro do ciclo de vida, quais são os principais entregáveis que você tem nos diversos tipos de ciclo de vida que você tem dentro da gestão de projeto. Isso é importante porque, principalmente agora, o PMBOK teve uma revisão, né, a sétima edição, e uma das primeiras coisas que é colocado lá é você definir qual vai ser a abordagem de acordo com o contexto ou com a situação do seu projeto. E aí é importante você ter isso aí na sua caixinha de ferramentas, você entender mais de uma abordagem e não ficar preso a só um. Terceira dica: procure manter sempre a simplicidade, ou seja, procure o simples. Não adianta complicar demais, não adianta florear demais, não adianta você enfeitar o pavão. Então, assim, tem que ser simples, tem que manter a simplicidade. Claro que projetos mais complexos, projetos de engenharia, projetos de construção, envolve muita coisa, são projetos muito grandes, mas mesmo assim, procure manter a simplicidade. Infelizmente, né, a gente tem uma tendência a tentar dificultar as coisas, e isso na gestão de projeto é muito ruim. Na verdade, você tentar manter o simples normalmente é complexo, não é fácil você manter a simplicidade. Mas busque manter a simplicidade, e quando eu falo manter a simplicidade é numa apresentação do projeto, numa reunião de kickoff, numa reunião de desenvolvimento de engenharia, numa reunião de coleta de requisitos, ou qualquer outro evento dentro do seu projeto, nos relatórios que você for emitir dentro do seu projeto, na elaboração de um cronograma. Claro que você tem que entrar em detalhe. Você detalhar o seu projeto, detalhar a gestão do seu projeto é diferente de você complicar, né? Detalhar é diferente de complicar. Então, assim, mantenha a simplicidade nas comunicações, mantenha a simplicidade nas reuniões, seja o mais simples possível, obviamente, entregando com qualidade. Quarta dica: sempre que necessário, procure ajuda. Ou seja, levanta a mão, não tenha medo de falar que você não sabe, ou de falar que não entendeu, ou de solicitar ajuda para quem quer que seja. Isso é importantíssimo. Ou seja, divide o problema. Não tenta resolver sozinho, não tenta ser o super-herói que vai conseguir fazer tudo. Porque a gente não faz projeto sozinho. projeto ele é feito em equipe, o projeto é feito em time. Então, divida o problema, não guarda para você e quando o impacto for muito grande, aí sim você traz à tona, não. Divide sempre que necessário. Se sentiu algum problema, levanta a mão, pede ajuda, que isso não faz mal para ninguém. Número 5, faça perguntas, sempre. Ou seja, melhor do que fazer pergunta, né? Primeiro, aprenda a fazer muitas perguntas. E aí você sempre faça perguntas. E no final, faça mais uma pergunta para validar o entendimento ou para validar se a outra pessoa entendeu o que você falou, se a comunicação foi clara. Então, assim, utilize muito essa dica de fazer perguntas. Isso salva a sua vida dentro de um projeto, você pode ter certeza. Dica número 6. Procure um mentor. Procure alguém que já passou pelo que você está querendo passar, né? Ou por que você está passando, e peça conselhos, peça ajuda, peça uma indicação de um livro, uma indicação de um curso. Então, assim, hoje, com facilidade da internet, a gente consegue ter acesso a pessoas que a gente não tinha há pouco tempo atrás, ou ter acesso a vídeos, né? E, assim, quando a gente fala ter um mentor, não é você pagar uma mentoria ou você querer fazer um curso de aula, uma aula particular com alguém que tenha muito conhecimento ou que tenha autoridade na sua área, não. Você pode ter livros, você pode pegar vários livros daquela pessoa, ou indicações de livros, ou indicações de cursos, ou até um curso mesmo. Então, assim, o mentor não precisa ser efetivamente uma pessoa que você vai estar ali conversando e tudo mais. Se você tiver essa oportunidade, obviamente, sempre é muito bom. Mas você pode utilizar livros, você pode utilizar cursos, vídeos, como uma mentoria. Então, assim, é muito vinculado ali a dica número 4, de procurar ajuda, né? Então, assim, a procura de ajuda pode ser num livro, pode ser num vídeo, pode ser num podcast igual esse do Projecast. Então, procure isso. E pode também, obviamente, muito melhor, tentar fazer contato com alguém que tenha autoridade, que você entenda que possa te ajudar. Sempre importante você ter um mentor, ter um exemplo, ter alguém que possa te indicar um caminho a seguir dentro de um projeto. O número 7. Identifique pessoas-chave dentro do projeto que você está gerenciando e dentro da organização que você está trabalhando. Para que é isso? Para que serve? Bom, vai servir para quê? Para você conseguir informações que você necessita, para te auxiliar também em tomadas de decisão, para, obviamente, te dar alguns conselhos, te dar alguns indicativos, algumas ajudas. Quando você necessitar destravar alguma coisa, destravar algum processo, empresas grandes, multinacionais, têm muitos procedimentos, têm muitos processos que você precisa seguir. E você ter pessoas-chave que você sabe que você pode procurar ao longo da caminhada do seu projeto vai fazer muita diferença para você. Dica número 8. Sempre respeite o seu time. Respeite o tempo do seu time, respeite as prioridades do seu time, respeite o dia das pessoas que estão dentro do seu time. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está gerenciando projetos, na verdade a gente está gerenciando pessoas que vão trabalhar com você e para você para atingir os objetivos daquele projeto e aí sim entregar aquele projeto. Então, no fundo, você não está gerenciando um projeto, você está gerenciando pessoas. Na maioria das vezes, digo que mais de 97, 98% das vezes, as pessoas que vão trabalhar com você no seu time de projeto, elas não respondem diretamente para você. Só se você deu uma sorte, que eu ainda não dei, desde 1998, eu ainda não dei uma sorte de ter uma estrutura projetizada, ou seja, estrutura por projeto, e aí você tem uma certa autoridade dentro da estrutura como gerente de projeto. O normal, em quase todas as oportunidades de gerenciamento de projetos, você vai trabalhar buscando recursos em outros setores que eles vão trabalhar no seu projeto, ou seja, você vai estar liderando não pessoas que não são da sua equipe, obviamente. Então, você vai depender muito disso, depender muito de relacionamento e depender muito de respeito, obviamente. Número 9. Escute todos os seus clientes e os seus principais stakeholders. Isso é muito importante porque é um indicativo de como está o projeto. Se um stakeholder muito importante não está feliz, não está sendo atendido, alguma coisa está acontecendo. Se um cliente está solicitando alguma coisa que não foi atendido, alguma coisa está acontecendo. Então, identifique ali as partes interessadas e tenha uma escuta muito ativa para essas pessoas. Número 10. Saiba diferenciar as entradas do seu projeto. E aqui o que eu quero dizer com isso. Tudo que for entrada para o projeto, tudo que for um input ali para o seu projeto, diferencie isso. Entenda o que é um requisito, entenda o que é uma expectativa, entenda o que é uma necessidade, entenda o que é um risco, entenda o que é um entregável. Então, assim, tudo que for uma entrada para o seu projeto, diferencie isso. Se você não entender, procure mais informações, vá atrás das informações, faça perguntas, de novo, faça muitas perguntas, então entenda, valide aquilo. Não simplesmente olhe para uma entrada e não trate aquilo. Entenda, veja o que é, diferencie aquilo e dê o tratamento adequado. Não entendeu? Faça perguntas. Valide o entendimento. Dica número 11. Tenha sempre em mãos e utilize muito os templates de gerenciamento de projetos que existem disponíveis na internet. Tem muito site bom, com muito template. Tem muito site não só brasileiro, muito site externo. Entra no Google, digita template para gerenciamento de projetos. Sempre vai coletando esses templates. Tem a sua biblioteca de templates. Obviamente, normalmente dentro da organização que você estiver trabalhando ou dentro da empresa que você estiver gerenciando um projeto, muitas vezes a própria empresa tem os próprios padrões, seus próprios templates, e aí fica muito mais simples, você só precisa buscar isso e utilizar. Mas, dependendo do momento que você tiver, dependendo do projeto que você for gerenciar, você pode chegar nessa empresa e não ter nenhum template. Utilize os recursos que a gente tem disponível, que são muitos. Se fazer uma pesquisa rápida, você vai conseguir descobrir vários templates muito bons. Dica número 12. Se prepare sempre. O que é isso? É um aprendizado contínuo. Aproveite cada momento, cada dia, para aprender um pouquinho com cada pessoa que você encontrar, para aprender um pouco mais sobre alguma coisa. E aí, assim, você vai formando uma casca, né? Você vai formando uma bagagem muito grande de conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento de gestão, conhecimento de liderança, conhecimento de comunicação. Então, aprenda com cada pessoa que você encontrar no seu caminho. Isso, aproveite isso, vai se preparando. E se prepare para reuniões, se prepare para eventos, se prepare para apresentar o seu projeto, se prepare para todos os momentos do projeto. Isso é muito importante. E a última dica, a dica número 13, planejamento, planejamento e planejamento. Ou seja, aprenda muito sobre planejamento de projeto. Muito importante você aprender técnicas de planejamento, você se desenvolver dentro de planejamento, assim, como planejar um projeto de construção, como planejar um evento, como planejar um projeto de software, como planejar usando a abordagem preditiva, a mais tradicional, como planejar usando Kanban, como planejar usando Project Model Canvas. Então, assim, vá atrás das ferramentas de planejamento para cada tipo de abordagem de projeto. Aprenda alguns softwares de planejamento. Existem vários softwares, o MS Project, o Primavera, tem o ClickUp, Monday.com, WBS Chart Pro. Então, assim, aprenda softwares, aprenda técnicas de planejamento, técnicas de controle também do planejamento. Então, assim, planejamento é uma coisa que não pode sair da sua cabeça, peça-chave, peça fundamental para gerenciamento de projetos. Então, planejamento, 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 isso é fundamental. Aprenda outras técnicas, vá atrás de outras técnicas, aprenda AWP, FEL. Então, você vai embora, não economize tempo com um aprendizado de planejamento. Tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Bom, essas foram as 13 dicas que eu tenho para passar para os novos gerentes de projeto, para os gerentes de projeto que estão começando aí na profissão, ou também outros profissionais que queiram começar a entender o que é gerenciamento de projetos, ou alguns profissionais que participam de projetos, mas não são gerente de projetos, mas querem entender um pouquinho mais. Foram algumas dicas, espero que tenha feito sentido para vocês. E, como sempre, se fez sentido, peço que curta aqui no Spotify, curta também o post no LinkedIn, no Instagram, e compartilhe com quem vocês acham que deva receber esse conhecimento. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um The Projecast, o podcast de projetos. Um abraço.